agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio Fiscar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e hoje o Cume FM te leva numa aventura. Ou melhor, uma volta de bike. Na verdade, vai ser uma aventura em cima de uma bike. Vamos falar com a Natasha de Jesus Silva, que é designer gráfica e condutora de turismo de aventura. Tudo bem aí, Natasha?
Olá, Kleber e todos os ouvintes aí da Cume FM, aventureiros ou aspirantes à aventura. É uma imensa honra estar aqui com vocês, ter sido convidada dentre tantas mulheres aventureiras e cicloviajantes por aí. Vai ser muito bom dividir um pouquinho das minhas histórias de aventuras com vocês aqui. Vamos lá.
Seja muito bem-vinda, Natasha. É um prazer tê-la conosco aqui no Cume FM. E conta pra gente, você sempre gostou de aventuras na natureza? Como começou a sua vida nas trilhas e travessias?
Eu acho que posso responder, sim, que eu sempre gostei. Mas, assim, sempre gostei de estar na natureza, do contato com a natureza e da aventura em si, da sensação de liberdade. Mas por muitos anos na minha vida, isso ficou adormecido. Quando eu era criança, assim, para introduzir, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, mas a minha família, meu pai veio do Paraná e minha mãe veio da Bahia. Todos os anos, a gente fazia uma viagem de carro para o Paraná, durante toda a minha infância, e uma vez por ano, pelo menos, eu visitava o sítio da minha família, podia correr livremente, podia subir em pé de manga, tinha contato em ver o que é um rio, em ver o que é uma plantação, e essa lembrança ficou dentro de mim. Na cidade, minha única aventura, minha única forma, assim, de ter o contato com a liberdade foi quando eu ganhei uma bicicleta aos 7 anos, que eu nunca vou me esquecer. E usava muito essa bicicleta até a adolescência, ganhei uma outra e ainda brincava, aquela criança que ainda brincava na rua, né, que fazia uma farra na rua. Mas do ensino médio, assim, até o final da faculdade, tudo isso ficou adormecido em mim. Eu só pensava em estudar, em trabalhar, porque eu ganhei uma bolsa. Primeiro estudava para ganhar a bolsa, e quando ganhei a bolsa, estudava para manter a bolsa. Então, tudo isso ficou travado, assim, por alguns anos. Aí, quando eu terminei a faculdade, aí por volta de 2013, que eu resolvi, vou fazer alguma coisa para relaxar, alguma coisa que eu realmente goste. E fiz a minha primeira viagem, que foi um mochilão para Minas Gerais. Foi uma viagem, assim, de um final de semana. Esse foi o start.
Poxa, que legal, hein, Natasha? E como você se tornou condutora de turismo de aventura?
Bom, quando eu comecei a fazer trilhas, eu fazia todo final de semana e no meu círculo de amigos, de antes de fazer essas trilhas, eu era praticamente a única que fazia isso. Então, muita gente me fazia perguntas de como ir, como chegar e também me pedia para levar. E eu ainda não tinha noção da responsabilidade que era isso, mas eu queria fazer. Então, eu comecei a pensar em realmente me tornar guia, me capacitar. Mas era uma ideia, assim, bem inicial. Eu não pensava em transformar isso numa profissão. Eu trabalhei ainda com design gráfico por muitos anos para unir o útil ao agradável, porque como eu viajava muito e acabava que era um gasto, assim, um pouco pesado, eu parei de fazer todas as outras atividades e o meu dinheiro era só para investir nas viagens. Então eu percebi que se eu trabalhasse com isso, transformasse numa profissão, já que eu gostava tanto, isso poderia me trazer o retorno de estar sempre no outdoor, no lugar que eu gostava. Na nossa vida, que parece ruim, quase sempre é uma oportunidade. Eu fui demitida do trabalho e aí falei, é agora.
Ah, que bacana! E na sua opinião, quais são as principais competências que se necessitam para conduzir grupos na natureza?
As principais competências têm principalmente a ver em transformar a aventura numa aventura segura, e isso só é possível se tiver planejamento. Então, o planejamento ele começa muito antes da hora de realmente guiar na trilha. Começa com conhecimento do condutor sobre as leis que estão permeando aquele trabalho, né, a relação dele com o cliente, como ele é responsável, e também saber sobre as leis de conservação do lugar que ele está visitando, né, da unidade de conservação, do parque, e saber onde que ele pode acampar, não pode, quais são as regras do lugar. E, então, ainda no planejamento, ele vai analisar a previsão do tempo para ver se é a melhor data para ir, observar os horários, se vai chover, se não vai chover, e assim poder decidir melhor o dia, né? Os horários que ele vai caminhar, onde que ele vai acampar, se ele pode acampar no cume ou não. Isso tudo pensando num condutor de turismo de caminhada, né? Que é o que eu me especializei. Então, no planejamento, tá a previsão do tempo, saber as leis, as regras do local. Não só saber a orientação e a navegação no lugar que ele vai, né? Não só saber o caminho que ele vai seguir para levar e para trazer os clientes, mas também ter feito um plano com rotas de fuga, saber o que tem ao redor, quais são os atalhos, né? Um condutor conhece muito mais do que só o ponto A ou o ponto B. Então, ele precisa saber navegar também sem visibilidade, saber como improvisar se for necessário.
Interessante, Natasha. E fala pra gente aqui, em que consiste o projeto Mochila de Batom? Quem se interessar, como pode participar?
Mochila de Batom é um projeto que foi criado pela Laila, da Mantra Adventure, em 2016, depois de um reconhecimento de trilha que ela foi fazer num cume aqui da Mantiqueira, que chama Capim Amarelo. E aí ela foi fazer esse reconhecimento, ela e uma outra guia, e na entrada da trilha, uma moradora ficou abismada que estavam subindo só duas mulheres pro cume e perguntou cadê o homem da expedição. A Laila achou isso muito curioso, tá acontecendo nos dias de hoje, e criou o projeto, e a partir daí ela subiu o Capim Amarelo e várias outras montanhas que nós fazíamos, como o Pico do Lobo, Pedra da Macela, todas aqui pelo Sudeste, num grupo somente de mulheres. E eu era guia junto com a Laila. Ainda acontecem saídas, agora com a pandemia deu uma parada, mas no site da Mantra Adventure dá para encontrar as próximas saídas e se planejar para ir conosco.
Poxa, que máximo! E existem outros projetos semelhantes também?
Sim, existem outros projetos. A cada dia estão surgindo novos projetos assim, voltados para mulheres. Além do Mochila de Batom, eu trabalhei com a Pulse Aventura, que também faz saídas para mulheres e saídas mais experienciais, com aula de navegação e orientação na trilha, mais desse estilo. Também tem o Trekking por Elas, que aí é no sul, em Santa Catarina, feito pela Vanessa, que fica em Soldado Sebald, que é uma montanha em Alfredo Wagner. Ela faz alguns encontros assim para mulheres com trilhas. Fora isso, eu gostaria de recomendar um Instagram, que tem vários exemplos de mulheres que praticam esportes e aventura, que é o Elas Outdoor. E aí existe um grupo onde as mulheres combinam entre si aventuras. E como, né, eu tô viajando de bicicleta, acho importante citar os projetos ou as mulheres que me inspiraram, que foi a Carol Emboava, que é de São Paulo, Taubaté, e viajou por anos também sozinha, projeto Gira América. A Julie Irata, com H. Mais recentemente eu conheci Ciclo Florescer, que é um Instagram de duas mulheres que viajam também. E assim, é possível encontrar muitos projetos, tanto de trekking, como também de cicloturismo por mulheres e mulheres sozinhas, cada dia mais.
Muito bacana, Natasha. Agora fala pra gente, o que te levou a viajar de bicicleta? Quais foram os primeiros percursos que você fez?
Bom, eu usava a bicicleta para tudo, né? Quando eu comprei a bike e voltei, reaprendi a pedalar, relembrei como que era a liberdade de pedalar
Eu usava ela para ir na padaria, para ir trabalhar e também para passear de final de semana. Eu usava para tudo. Com o tempo, eu fui aprendendo a ir mais longe, perdendo o medo do trânsito, do acostamento, esses medos básicos que a gente tem. Fui derrubando um a um. Entrei para um grupo chamado Pedal ZL e, assim, junto com esse grupo que fazia pedais assim com 20 pessoas, 30 pessoas, fiz meus primeiros pedais longos, que, assim, era de um dia, já era considerado viagem, porque era de uma cidade para outra, mas nada como as viagens que eu faço hoje. Então, a primeira que eu fiz foi Mogi das Cruzes até Guararema, que é um pedal que não tem muita dificuldade, na volta é subida, mas é um pedal próximo que dá para iniciantes fazerem. Depois dessa primeira viagem, eu fiz Mogi Bertioga, a rodovia de Mogi Bertioga até a Prainha Branca. Depois a gente fez da Zona Leste de São Paulo até Campos do Jordão. E aí depois eu comecei a organizar sem o grupo mesmo. Por exemplo, com alguns amigos, ir de Bertioga até Ilha Bela em 4 dias, parando para acampar nas praias. E aí as coisas foram se desenvolvendo naturalmente.
Que legal, que legal. Agora, para quem quer começar a fazer cicloturismo, o que é que você recomenda para essas pessoas? Demanda muito preparo?
Eu recomendo que comece próximo de casa, porque é ao redor do nosso bairro, da nossa cidade mesmo, saindo da nossa zona, né? Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, já muda muita coisa. Então, não deixa de ser um cicloturismo, você sair da sua casa e visitar um outro bairro ou uma cidade vizinha. E isso pode incluir ou não que você fique lá nessa cidade e acampe ou fique num hostel, num hotel. Pode incluir ou não. Mas só de você pensar, virar essa chavinha de que a bicicleta pode te levar num lugar que antes você só iria de ônibus, carro ou moto, já é um grande ganho para o cicloturismo. Fora isso, sobre o preparo, não é preciso ter um grande preparo. É bom que você se desenvolva aos poucos, né? 10, 20, 30 quilômetros, vá fazendo seus pedais, seus treinos próximos para depois ir mais longe, porque assim você não corre risco de passar mal no meio da estrada, acontecer algo assim.
Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando Natasha de Jesus Silva, falando sobre cicloturismo, galera. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no programa, a convidada é que sugere uma música. E aí, Natasha, que som que você manda pra gente?
Eu vou pedir um som de uma banda que eu ouço muito durante a viagem, quando eu ouço música na estrada, que não é sempre, que se chama Respira El Momento, da banda KD13.
Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas, nos crecen las manos, como crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura, pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual porque las matemáticas no tienen alma, aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios, nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar, este es el momento de agarrar el impulso, las emociones las narra nuestro pulso. Respira el momento. Respira el momento. Vivimos junto a los cuerpos celestes. Somos el norte, sureste y oeste. Somos la tierra con todas sus huellas. Una supernova entre todas las estrellas. Absorbemos la luz de los rayos mientras la clorofila navega por los tallos. Los grados y centígrados calientan los termómetros a 150 millones de kilómetros. Hay una Vía Láctea repleta de neuronas porque reproducimos más ideas que personas. No somos pequeños ni muy grandes tampoco. Somos muchos y también somos pocos. Somos el golpe cuando aterriza y también somos la piel cuando cicatriza. La muerte nunca nos venció porque todo lo que muere es porque alguna vez nació. Beso, boca, labio, niño, joven, viejo, sabio, calvo, rizo, pelo, lacio, techo, casa, cielo, espacio, sexo, orgasmo, se humedece, quizás nunca, siempre, a veces, libro, letra, cuento, narra, ron con hielo, trago, barra, 3 millones de latidos en un periodo mensual, caminamos dando 10,000 pasos en un día normal, crudo, hervido, asado, frito, guerra, iglesia, rezo, grito, muy poquito, demasiado, corro, vuelo, salto, nado, puede llegar algún día el colmo de la vida. Vivir con sangre caliente pa' morir a sangre fría.
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente. E no programa de hoje estamos conversando com Natasha de Jesus Silva, falando sobre cicloturismo, galera. Natasha, no bloco anterior, você comentava um pouco sobre as demandas, os preparos que envolvem para alguém que quer começar a fazer o cicloturismo. Você está fazendo uma cicloviagem nesse momento. Qual é o percurso e você já tinha o trajeto planejado?
Isso mesmo. Eu estou fazendo uma viagem agora e ela é a minha viagem mais longa, né? E solo, porque é a segunda viagem solo. É uma viagem pelo sul do Brasil. O meu maior interesse era conhecer os cânions e as serras, né? Que eu nunca tive contato nem com os cânions, nem com as serras do sul do Brasil, assim. Eu sempre estava mais visitando as montanhas do sudeste, assim, de Minas Gerais e tal. E aí eu tinha essa vontade de conhecer o sul. E aí eu decidi que ia ser de bicicleta. Então eu marquei vários pontos no mapa que eu gostaria de visitar. Cânions, cachoeiras, algumas rotas de cicloturismo que me interessavam e tentei interligar tudo isso. Mas eu não deixei uma rota fechada para ser feita. Eu só evito passar por BR, estrada de asfalto. Eu prefiro ir por dentro e pelas estradas de terra, porque eu vou encontrar mais beleza natural e também acho que é mais tranquilo, que é mais seguro em relação a por exemplo, atropelamento ou algo assim. Mas o principal motivo é o contato com a natureza e a tranquilidade que essas estradas proporcionam.
Poxa, que máximo, hein? E você está viajando sozinha? Como é a sua logística para pernoites e alimentação?
O que mais está acontecendo é eu trocar trabalho, seja pintando plaquinhas de sinalização ou decoração, ou fazendo serviços gerais, né, como ajudar na cozinha, ajudar na recepção, ajudar no que for necessário, trocando esse trabalho por hospedagem e alimentação. Isso é o que eu mais estou fazendo. Mas no início da viagem eu ainda estava aprendendo, ainda estava pensando como fazer. Eu fiquei em alguns campings E também conversando com as pessoas, já fiquei no quintal de pessoas acampado, de famílias que me acolheram. E assim, eu espero que agora, no restante da viagem, eu fique mais nesse trabalho por hospedagem, porque o quanto mais eu economizar e só usar dinheiro para emergências, mais longe eu vou poder ir.
Fantástico! E é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto. E aproveitando que a nossa convidada sabe tudo como sobre se portar em duas rodas, que dica você daria para os nossos ouvintes ciclistas, Natashi?
Tem uma dica dos sete mandamentos do mínimo impacto que é perfeita para os ciclistas, que é a última que diz assim: seja cortês e respeite a cultura local. É, ser cortês tanto com quem você encontra na trilha, quanto com as pessoas que moram na região que você está visitando. Eu acho isso muito importante. O impacto vai ser causado de qualquer maneira. Você é um intruso que está chegando, né? Tanto quando você está fazendo uma trilha, você não é, né, dali. E também quando você está chegando num vilarejozinho, você também não é dali, você é novo. Então é essencial ter educação, né? É, escutar as pessoas, falar baixo, não chegar com música alta, né? Em caixinha, não perturbar a vida deles de sempre ali, né? Se for passar em alguma porteira, fazendo alguma trilha de bike, né? Ou cicloturismo, fechar essa porteira, se ela estava fechada, e deixar aberta, se ela estava aberta. Então, pensar tudo de uma maneira que você está chegando ali, você é novo, você não é dali. Então, pedir licença, né? É como se você fosse realmente uma visita que você é, e tomar todos os cuidados que permeiam isso.
É, galera, então fica a dica da Natasha aí. E agora vamos para a nossa dica de livro e dica de filme. Natasha, tem algum livro, algum filme que seria bacana indicar para os nossos ouvintes?
Primeiro, eu gostaria de citar o Guilherme Cavalari, que é um aventureiro que há muitos anos investe nesse ramo. Tem guias de trilhas e guias de rota de cicloturismo que eu usei bastante e ainda uso. E também ele tem um livro para cada grande aventura dele, como Transpatagônia, por exemplo, que eu gostaria de indicar. Mas eu acredito que eu tenho que indicar um livro também de uma mulher, para trazer a visão da mulher no cicloturismo. E tem um livro muito legal que se chama O Mundo Sem Anéis, que é da Mariana Carpanese. Ela fez uma viagem sozinha durante 100 dias, e aí ela escreveu vários textos poéticos com a visão dela, de insights que ela teve durante a viagem, e ficou muito legal. Eu gosto muito de tanto livros quanto filmes independentes de cicloturismo. Eu acho que mostra bem melhor a realidade, né? A nossa realidade. E o último documentário que eu assisti e gostei muito se chama Vidage, com J, Vidage. E ele está disponível no YouTube. É um documentário do Albert Sanz. Ele ficou viajando durante 7 anos. Ele passou até pelo Brasil, começou no Brasil. E ele gosta de dizer que ele deu a volta ao mundo mais demorada que existe.
Que legal, que legal. Já temos programa para o fim de semana aí, então, hein? E, Natasha, esse tipo de viagem, a gente imagina que abre espaço para muitas descobertas e aprendizados. Como tem sido para você isso?
Desde do primeiro dia de viagem, eu já percebi que essa viagem ia me ensinar muito. Eu já sabia que estava saindo da minha zona de conforto, que apesar de amar viajar de bicicleta e já ter feito isso antes, é a primeira vez que eu vou com tanto peso e sozinha e por tanto tempo para tão longe. Então, juntando tudo isso, já acontecem vários aprendizados. O primeiro é que é o minimalismo, né? Aprender a ir desapegando do que não é essencial para não ficar tão pesada durante toda a viagem. Acho que esse foi o primeiro ensinamento. Mas depois, assim, quando começou a cair a ficha mesmo, eu até comecei a usar uma hashtag nas minhas redes sociais, que é não é só uma viagem de bicicleta. Porque depois de alguns trabalhos trocados, eu comecei a pintar plaquinhas para decorar uma pousada lá e depois para sinalizar. E aí eu fui desenvolvendo nessa parte, nessa atividade. E eu sou designer gráfica, né? Mas pintar à mão é a primeira vez. Então surgiu aí uma nova profissão. Fora isso, a minha alimentação, por exemplo. Eu tô numa área que tem muita plantação de orgânicos, tô comendo super bem.
coisa que na cidade eu não sabia, né? Tô aprendendo muito sobre alimentação.
Muito legal, Natasha. E para quem quiser contatar a Natasha aí por Instagram, Facebook, como é que faz?
Ah, para quem quiser acompanhar a viagem e ver fotos de tudo que já aconteceu, é só acessar o Instagram, @natashi, com NATHACHI, _aventureira. E lá tem tanto no feed as fotos, como tem os stories de cidades e lugares que eu passei. E eu vou continuar fazendo durante toda a viagem.
Maravilha, aí estão os contatos da Natasha, então. Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá. O programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente a nossa convidada de hoje, Natasha de Jesus Silva, pela participação no nosso programa. Valeu, Natasha!
Kleber e todo o pessoal da Cume FM, que eu acompanho aí há algum tempo, todos os podcasts. Muito obrigado pelo convite. Eu quem agradeço por estar aqui representando principalmente as mulheres cicloturistas, que são quem eu mais quero incentivar a cair na estrada, a perder qualquer medo que exista e desvendar os lugares maravilhosos que tem por aí. É isso aí, valeu pessoal, um abraço.
Muito bem, caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês novamente. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.